É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo que os carros de hoje estão cada vez mais fraquinhos, mais frágeis e estragam mesmo em pequenas batidas. Para acompanhar a crítica, vem aquele chavão, né? Os carros de antigamente eram muito bons, não amassavam por nada, a gente poderia bater num poste, o carro não danificava, aquele para-choque de aço na frente do carro, aquilo era uma maravilha. Qual o erro dessa conclusão? Vamos conversar com o nosso consultor Alexandre Costa a respeito desse assunto. Olá, Alexandre, tudo em ordem contigo?
Olá, Wagner, olá a todos.
Vou repetir a pergunta então, Alexandre. Perfeito. Qual o erro dessa conclusão?
É muito bom a gente falar disso. Eu sempre percebo que você tem um ar saudosista, né? Sempre lembra. Mas é muito importante para quem está nos acompanhando, porque se cria aqui uma linha de tempo e a gente consegue explicar para quem está nos ouvindo que a tecnologia automotiva ela muda constantemente.
E a intenção é exatamente essa, isso. Alexandre, é mostrar a evolução exatamente. Dos carros. Exatamente. Eu Perfeito. Sou saudosista, como você falou, sim, adoro sim. carros antigos, sim. mas não dá para comparar com a qualidade dos carros de hoje
e
com os carros do passado.
E a segurança, com certeza. Uhum. E exatamente esse comentário que você fez, da percepção de que o carro antigo ele danificava menos em uma colisão, mas justamente o objetivo de você ter uma estrutura capaz de deformar é justamente para que ela possa absorver o impacto da colisão. Justamente essas estruturas chamadas estruturas de deformação controlada, que são pontos na carroceria que são feitos para deformar em caso de colisão. O que precisa é que o corpo humano ele perca, ele ganhe tempo para perder velocidade. Que você imagina que, vamos aqui para uma aulinha de física, né? Que se você está dentro de um carro a 80 por hora, você está a 80 km por hora. Então você tem uma quantidade de energia cinética ali no seu corpo. E numa colisão você passa de 80 km por hora para zero numa fração de segundo. O efeito da desaceleração sobre o corpo humano é algo extremamente relevante. A gente tem que entender que nem todos os órgãos nossos são compostos por músculos, como por exemplo o coração. Então, tudo que não é músculo no nosso corpo vai sofrer muito em desaceleração. Pâncreas, fígado. Então, muitas vezes as pessoas morrem de hemorragia interna, porque literalmente esses órgãos se desfazem. Só para vocês terem uma noção, logicamente isso aqui é absolutamente hipotético, mas numa desaceleração de 200 km por hora a zero, né? O cérebro, que ele está dentro de uma caixa, né? A gente chama caixa craniana aqui, ele colide contra a parede do crânio.
Do crânio.
E literalmente se desfaz. Os olhos, eles se deslocam da órbita. Né? Então, o que acontece, isso é só para a gente ter uma noção da desaceleração sobre o corpo humano. Então, o fato do carro deformar muito é justamente para absorver parte dessa energia e fazer com que o corpo humano tenha tempo para desacelerar. Logicamente, você tem os itens de segurança, como cinto de segurança, airbag e tudo, é um conjunto somado. Mas quando você observa, literalmente, os carros mais modernos, ele tem esses pontos de deformação controlada e usa chapas de diversos tipos de densidade e dureza, como, por exemplo, a coluna A, B e C do carro, normalmente são mais rígidas por efeito de capotamento.
Vamos explicar para o nosso ouvinte. Coluna Sim. A é a primeira elevação, coluna. Ou seja,
exatamente.
Ali ao lado do para-brisa.
A primeira trave, exatamente.
Primeira trave, né? Isso, a coluna isso. B é a do meio, que fica entre a porta dianteira isso. e a porta traseira. As e a coluna C é a coluna traseira do carro.
Exatamente. Esse arco, normalmente se usa um material mais resistente. Quando você abre o capô do carro, você vai ver aqui que existe um painel frontal que separa os dois faróis. É justamente o nome painel frontal. E ali na lateral existem pontos para absorver o impacto, justamente para evitar que a roda entre no habitáculo em caso de colisão frontal. Normalmente os veículos mais modernos, o calço do motor, a gente diz que ele é cisalhante. Então, em caso de colisão, ele quebra para não empurrar o motor para dentro do habitáculo. Então, tudo isso é programado, é calculado para que torne o carro mais seguro. E principalmente na lateral. Hoje em dia, isso não é um item obrigatório, mas boa parte das montadoras usam barras anti-intrusão, que é uma barra de proteção lateral, que ela fica na diagonal dentro da porta dianteira e em alguns veículos também na porta traseira. Tudo isso para quê? Para diminuir o impacto sobre os passageiros. Mas é muito importante que a gente entenda isso. Essa é a grande diferença dos carros antigos para os carros mais novos, é o nível de segurança. Você vai lembrar bem da Belina, você é saudosista.
Sim, aprendi a dirigir numa delas.
Exatamente.
1977.
No ano que eu
O ano do carro.
Na E se você lembrar, a Belina ela tinha uma abertura de capô no sentido inverso do que é tradicional. Só que aquele carro tinha um problema. que em caso de colisão frontal, muitas vezes o suporte que fixava o capô se rompia e aí o capô era projetado para dentro.
Para dentro do carro, exatamente.
Tanto é que hoje não se faz capô dessa forma. Então você vê que a tecnologia ela vai evoluindo, eles vão aprendendo com os erros, é por isso que existe hoje o crash test, justamente para simular. E um detalhe interessante, quando você assiste um vídeo na internet falando sobre um crash test, você vê que normalmente lá esse impacto é a 64 km por hora. Mas Alexandre, Wagner, por que é 64 se eu estou a 100 km? Uhum. É porque ali é uma simulação. Se projeta o carro contra uma barreira parcialmente deformável. Ela é uma barreira rígida que tem uma estrutura em colmeia de alumínio. E 64 km por hora jogado contra essa superfície equivale a uma colisão a 100 km por hora. E o interessante é que antigamente o padrão era colisão frontal. Hoje é aproximadamente 3 quartos do capô, olhando o carro de cima. Uhum. Por quê? Porque justamente o motorista ele tende pelo menos a desviar. Então, quando a gente olha, inclusive tem vídeos na internet mostrando isso, colidido um carro atual com um carro antigo. O carro antigo ele sofre muito pouco em termos de colisão, estrutura física, mas quem sofria na época era o passageiro.
Só para o nosso ouvinte ter noção de como isso funciona, esse vídeo que você citou, tem um vídeo que eu vi, não sei se foi o mesmo que você viu, que era de um Chevrolet Bel Air 56, se não me engano, 55, 56, contra um Chevrolet Malibu.
Exatamente.
Carro que hoje nem é dos mais evoluídos tecnologicamente, não é referência.
Exatamente.
Carro do início dos anos 2000, isso, não é isso?
Exatamente.
E tem uma câmera dentro de cada um desses veículos mostrando como é a deformação interna de cada um desses carros.
Exatamente.
Não é isso?
Isso.
O coitado do motorista.
Isso, o Bel Air, né? É que chama
do Bel Air, não tinha como escapar, né? Até porque aquele varão da direção funciona como um arpão.
Isso, que inclusive isso. Nos veículos novos, essa coluna da direção,
ela é
deformável,
né?
ela atua como um efeito de sanfona para não se projetar contra o peito do motorista. Tudo faz parte dessa estrutura de deformação controlada. É realmente calculado. Em alguns carros, inclusive, quando você abre o capô, na base do capô você vai ver um gancho. Que esse gancho, quando você fecha o capô, ele coincide com a estrutura do carro. É justamente para evitar que o capô ele saia da posição e ele tem um rebaixo no centro. É muito fácil ver isso nos modelos Fiat. Quando você abre o capô, no centro dele, você vai ver que tem um rebaixo. Ali é o ponto que ele vai justamente formar um vinco para dobrar o capô.
Ele vai dobrar.
Exatamente. É um ponto de deformação controlada.
Alexandre Costa, muito obrigado mais uma vez. Um abraço para você e até a próxima.
Um grande abraço a todos.